Fala, galera, ligada no Mesa Quadrada. Estamos aqui na nossa nona edição, né? No caso, aqui estamos hoje somente eu, Henrique Gomes, também com o Nicolas Franco. Nossos outros amigos integrantes aqui da banca não puderam participar hoje. Semana tá corrida para todo mundo, mas a gente vai fazer aqui o nosso podcast, que não pode faltar, né? Toda semaninha para vocês. Já ficamos um bom tempo fora, né? De ato. Agora que a gente voltou, a gente também não pode parar, né? Então a gente vai falar aqui hoje sobre esses jogos da Champions, né, que aconteceu semana passada, um pouquinho das nossas expectativas para o jogo de volta. E eu tô aqui com meu amigo Nicolas Franco, manda um oi para a galera. Tamo junto, Nicolas.
Tamo junto, Henrique. Fala, galera ligada aqui no Mesa Quadrada. Aqui é Nicolas Franco, também lá do Pautas e Táticas. Pois é, Henrique, não dá pra ficar sem podcast, principalmente numa semana que a gente teve ida dos jogos das quartas da Champions. A gente vai falar muito sobre isso no programa de hoje. E é isso, tamo junto.
Bom, é isso, né? A gente não conseguiu falar dos jogos de ida antes por motivos de sorteio de Copa do Mundo, e aí tem aquela questão de prioridade, né, meu amigo? Pô, Champions é maneiro, é legal, todo mundo gosta, mas Copa do Mundo é Copa do Mundo, é de 4 em 4 anos, a gente tava ansioso para falar dela, né? E aí, já que teremos que esperar a Copa do Mundo chegar também, a gente volta à nossa programação normal falando de Champions, né? E vamos falar dos jogos, né? Houve os jogos na terça-feira, dia 5, e quarta-feira, dia 6, né? Só que os primeiros jogos foram Benfica e Liverpool e City Atlético, né? O Liverpool ganhou do Benfica de 3-1 e o City ganhou do Atlético de 1-0. Mas a gente vai deixar para falar desses dois jogos depois. E vamos começar primeiro com os jogos de quarta-feira, né? Vila Real e Bayern de Munique. O Vila Real que ganhou do Bayern de 1-0, né? Jogando bem, jogando melhor. Poderia ter feito mais gols. Inclusive, eu acho que quando você é um time jogando contra um gigante, o Villarreal não é um gigante, contra um Bayern que é um gigante, você tem muitas chances, você tem que matar sempre que precisar, sempre que tiver chance, sempre que tiver oportunidade. E o Villarreal desperdiçou muitas delas, mas assim, cara, assim, foi um grande jogo do Villarreal. Eles saíram muito vitoriosos por sair com a vantagem, né? E agora vamos ver como é que vai ser o jogo de volta. Você chegou a ver o jogo, Nicolas? Porque estava acontecendo ao mesmo tempo que Real Madrid e Chelsea. Eu acho que as atenções foram focadas no nesse jogo, né? Mas você chegou a ver o jogo, alguns lances, alguma coisa? O que você achou?
Henrique, eu vi alguns lances, sim, né? Até por motivos de torcer para o Bayern, então estava muito ligado no que estava acontecendo, apesar de eu ter dado uma atenção um pouco mais especial ao jogo do Real e Chelsea, que era um pouco mais interessante, né? E não que eu desrespeitasse o Villarreal nem nada disso, mas assim, eu achei que o Bayern venceria o jogo, mesmo achando que o jogo, sendo disputado no Madrigal, seria difícil. Então, para mim, não foi surpreendente exatamente, não é essa palavra que eu uso, a vitória do Villarreal. Principalmente por 1-0. Acho que é um placar que dava para palpitar. A gente não palpitou, né, lá no Mesa Quadrada, todo mundo palpitou na vitória do Bayern, que era o mais comum de acontecer. Mas um time que se defende bem, um time que contra-ataca muito bem, conseguiu fazer 1-0. E também eu tive que dar uma cornetada também no Nagelsmann, que falhou mais uma vez na escalação. Acho assim, ele não faz um mau trabalho, mas sempre que a gente tem que ver a impressão digital dele no time, que ele tem que intervir na escalação, ele acaba tomando algumas decisões um pouco equivocadas, né? Por exemplo, dessa vez ele tinha o Goretzka, que ficou um bom tempo fora, ele jogou com o Goretzka 90 minutos no fim de semana, alegou que ele não poderia jogar mais 90 e colocou o Goretzka no banco para insistir mais uma vez no Musiala, que é um ponta, um meio atacante, um jogador mais de lado de campo e mais ofensivo, para jogar do lado do Kimmich na proteção da defesa, na iniciação das jogadas. Eu não concordo com esse posicionamento. Não que isso tenha interferido tanto assim no jogo, mas é uma opção estranha do Nagelsmann. Além de começar o jogo com o Davies, que estava praticamente a temporada, ou essa segunda metade da temporada, né, toda sem jogar, por um problema cardíaco que ele teve, e ele saiu como titular. E o gol sai exatamente do lado dele, né? Não por ele, erro exatamente dele. Mas o penúltimo passe, né, aquele passe que sai do flanco para a linha de fundo, o Davies está na marcação, não dá combate, também não marca a linha de passe, e meio que participa erroneamente do lance. Então a jogada acontece pelo lado dele, ele tem uma parcela de responsabilidade, mas também tem uma parcela o próprio Nagelsmann, que escala um jogador que há tanto tempo está sem atuar logo de saída, assim, como titular. Não concordei com isso. E também a opção também esquisita pelo Sané no banco, e mais do que isso, inverter o lado dos pontas, colocar o Gnabry pelo lado esquerdo e o Coman pelo lado direito, sendo que os dois atuam melhor de lados opostos. Mas enfim, não só por erros de escalação do Bayern, por falhas do Bayern, mas por muito mérito o Villarreal conseguiu vencer. Como você disse, poderia ter sido muito mais. 1-0 realmente ficou barato para o Bayern. E é o que você falou também, Henrique. Quando você tem a chance de jogar melhor do que um adversário que é mais forte que você, você tem que aproveitar essas chances. Porque 1-0 está bem reversível para o Bayern na Alemanha. A gente já viu o Bayern sair de outras situações parecidas na Champions. Na oitavas de final, empatou com o Salzburg fora de casa, jogando mal, conseguindo um gol salvador ali para empatar, escapar da derrota no finalzinho e conseguiu atropelar por 7-1 no jogo de volta. Se a gente for andar um pouquinho mais para trás em outras Champions, teve a situação com o Shakhtar, que empatou em 0-0, um jogo muito brigado, fora de casa, na volta venceu por 7-0. Na mesma Champions, perdeu por 3-1 para o Porto nas quartas de final, na volta venceu por 6-1. Então o Bayern é um time que, se você tem a oportunidade de fazer o primeiro jogo em casa, jogar melhor e vencer, ter chances, aproveita essas chances, porque provavelmente eles vão te engolir, né, no jogo de volta. Tô cravando que isso vai acontecer? Não tô. Até porque o jogo tá bem à feição do Villarreal. Agora eles vão poder fazer aquele jogo de se defender muito bem e contra-atacar, porque qualquer empate dá a vitória pro Villarreal e ele já tem a vantagem, né, por ter vencido por 1-0. Então qualquer golzinho complica muito a situação ali do Bayern. Claro que uma goleada pode acontecer, uma vitória pode acontecer, uma vitória mais elástica, naturalmente. Mas precisar fazer isso, nem é o caso, já é um pouco mais difícil. Mas se o Villarreal abre 1-0, faz um gol primeiro, já obriga o Bayern a fazer mais de 2 gols para não depender de prorrogação. Isso já pode complicar um pouco a equipe alemã.
É, né, engraçado que você falou assim, poxa, o Nagelsmann não está nem fazendo um trabalho ruim, mas ele faz algumas escolhas ruins. E é isso, né, cara? Assim, ele era um técnico que a gente vê sendo muito promissor há alguns anos, né, pelo trabalho que ele fez no Leipzig. Eu lembro até aquela temporada que ele chegou na semifinal da Champions com o Leipzig, que foi a própria temporada que o Bayern ganhou em cima do PSG. E no final a gente falou assim, cara, o Nagelsmann foi talvez os top 5 técnicos da temporada, né? A gente defendeu que ele fosse indicado no The Best e tudo, como técnico. Mas quando você chega num time desses, a cobrança é maior. Você não pode dar esses erros bobos e jogar mal, sendo o Bayern. Tudo bem, mérito do Villarreal. Tem todos os méritos, a gente não vai aqui querer tirar. Pô, esses caras chegaram numa quartas de final de Champions, pô, eles jogaram pra isso. São os atuais campeões da Europa League. São competitivos, são fortes. Mas é o Bayern. E a gente tá cobrando o Bayern que seja o que o Bayern entrega, né? Que é esse futebol absurdo que eles têm, com esses jogadores que eles têm. E é o que você falou, algumas escolhas são muito esquisitas, né? O Musiala do lado do Kimmich é uma coisa que, sei lá, sabe? Eu não consigo entender. Eu não consigo ver o Musiala.
Não me entra na cabeça.
Entendeu? É muito doido, sabe? Parece que ele tem a necessidade de botar muito jogador atacante. Muito atacante, muito jogador ofensivo. Só que ele não sabe onde botar a peça. Ele fala assim, quer saber? Vamos trazer um ponta, um atacante pra volância e vamos ver no que vai dar. Isso é muito confuso pra mim, sabe? É muito difícil de entender, mas aí também... Pode falar.
Não, pode completar.
Não, eu só fico muito confuso sem entender, assim, qual era a ideia, o que passou na cabeça dele, tipo assim, cara, que eu vou montar esse time e... O que ele queria com isso, sabe? Porque, assim, eu acho que todo mundo que bateu o olho na escalação não entendeu, e quem viu o jogo, acho que entendeu que isso não fazia muito sentido, né?
Eu fico com a impressão, assim, que ele tá mais preocupado em como isso vai repercutir, que ele é um técnico jovem, é um técnico corajoso, numa época onde tem tantos técnicos criticados por falta de coragem, por se preocuparem mais com o resultado, com ser mais defensivo, e ele tá mais, né, preocupado com o ego dele mesmo, não com o que vai fazer bem pro time, sabe? E isso denota que é um técnico ainda que não tá pronto para assumir uma cobrança tão grande quanto era o Bayern. Ele fez um bom trabalho no Hoffenheim, subiu um pouco, né, a exigência, fazendo um Leipzig muito competitivo, chegando a ser vice-campeão alemão, chegando a bater semifinal de Champions, vice-campeão de Copa da Alemanha também. Mas, assim, uma cobrança de um Bayern é sempre pela excelência. E ele empilha jogador assim, empilha atacantes assim, parece que mais para no dia seguinte o nego elogiar ele, né? Porque o Nagelsmann é um técnico ofensivo, tá convicto ali das ideias dele, pô, não é assim que funciona. Ele colocando o Musiala lá atrás, pô, o Goretzka pisa bastante na área, mas é o Goretzka, ele é um meio campista de origem que faz esse ataque surpresa, né? O Musiala não, o Musiala é um jogador de lado de campo, ele não vai fazer a proteção defensiva. Então, ele não vai ficar pisando na área o tempo todo também.
Isso é um problema, porque assim, eu entendo que técnicos queiram sempre tentar inovar e fazer coisas diferentes, mas eu acho que a gente já entendeu que que o Nagelsmann é promissor e é um bom técnico. Agora que ele chegou no Bayern, não é para tentar inovar, é para tentar fazer acontecer, sabe? Tipo assim, se ele botar uma escalação correta e fizer um jogo bom, nada espetacular, mas bom, vai ter crítica sim, porque é um elenco espetacular, mas acho que a crítica é menor do que ele tentar inovar para fazer uma coisa muito que ninguém consegue entender. Eu acho que assim, antes de tentar fazer algo complexo, tenta fazer o feijão com arroz, porque se você conseguir fazer o feijão com arroz, aí sim você tenta fazer as mudanças, e parece que ele tá pulando etapa. Eu sinto isso.
Pois é, e uma coisa é fazer isso, assim, quando você não tem o Goretzka por estar lesionado, e ele não tá conseguindo utilizar nenhum Sabitzer, né, que é um jogador que ele trouxe, que trabalhou com ele no Leipzig, e o Sabitzer praticamente não joga, não entra em campo, muito raramente. E dessa vez ele tinha o Goretzka. E se o Goretzka não dá para jogar ainda duas partidas inteiras, por que não poupou a utilização do Goretzka no jogo da Liga, que tá bem encaminhado, usar ele num jogo de mata-mata? Por que arriscar no mata-mata? E um agravante, o Hans Flick, técnico da seleção alemã, também tá experimentando o Musiala de volante. Então a gente não sabe também até que ponto isso parte do jogador ou parte do treinador, querer jogar por ali. Mas a gente já viu que não está rendendo, não está dando certo isso. Então por que insistir nisso? Às vezes queima o próprio jogador, que é bom, é habilidoso, é promissor também. É muito jovem, tem 19 anos o Musiala. E joga muito bem na posição dele, então para que tirar o cara da posição? Para ele ter minutos? Para aproveitar o talento dele? Enfim, eu acho que não faz sentido nenhum.
É, tipo assim, se você olhar aqui, o Bayern tem Gnabry, tem Coman e tem Sané, que são três jogadores, três pontas, né? Que são muito bons, poderiam ser titulares, assim, durante uma temporada inteira. O Musiala é um jogador jovem, ele é o menos experiente, então, em teoria, ele é o que vai ter menos minutos. E talvez ele fale, poxa, eu vou tentar jogar numa outra posição para ter mais chances, mas eu acho que não vale arriscar quando você tá vendo que não tá funcionando, sabe? Eu acho que você arrisca o time nisso, entendeu? É complicado. Eu não sei como é que vai ser, o que o Bayern vai fazer. Agora, no jogo de volta, vai ser na Allianz Arena, né? E o Bayern em casa, ele cresce. Não tem jeito. E acho que até lá o Nagelsmann vai conseguir arrumar as coisas, né? A gente falou bastante do Bayern aqui. E a gente tem que, né, parabenizar também de novo, mais uma vez, o Villarreal, né?
Com certeza, com
jogo,
certeza.
Algumas das chances do Villarreal, você fala assim, caramba, Villa, você não pode perder essas chances. É muito engraçado quando eu tava focado no Real e Chelsea, mas de vez em quando eu olhava para a tela, né, para ver um pouquinho do Bayern e o Villarreal. E muitas vezes a bola tava com o Bayern, né? Eles estavam com a posse de bola a maior parte do tempo. Mas quando o Villarreal tinha chance, eles chegavam no gol e parecia que, tipo assim, a construção do ataque do Villarreal era muito boa, mas chegava no último momento, aquilo que faltava, e eles pecavam, chute para fora, eles erravam o chute, eles erravam o último passe para chutar pro gol, sabe? Aí me dava um incômodo, porque eu falo, poxa, vocês têm que acertar isso aí, mas estão dando mole. Acho que o último grande momento que eu falei assim, que eu fiquei com raiva, foi o do Pedraza, né? Que foi o contra-ataque ali do Villarreal, a bola tava com o Lo Celso, ele deu o passe, o Pedraza, ele saiu chutando de esquerda, foi para fora. Eu falei,
Aquele do
nossa,
meio
meu Deus,
campo, né?
Villarreal, vocês não podem perder isso. Teve o do meio-campo também, né? Que eles chutaram. Teve o Neuer, né? O Neuer
O Neuer
também
não
brincou
estava
um momento
numa
aí.
noite inspirada, o Neuer. Ele já tinha tomado um gol irregular, né, impedido de um cruzamento. Tamanho mau posicionamento que ele estava. O cruzamento foi direto, o cruzamento foi errado. Foi direto para o gol, ele estava mal posicionado. A bola entrou. Para o azar do Villarreal, para a sorte do Bayern, aquele penúltimo passezinho ali, se eu não me engano, foi o Coquelin que cruzou. E ele que recebeu o passe, ele estava impedido. Mas aí. E teve aquele outro lance, né? Que ele sai do gol chutando tudo, chuta errado, depois fica correndo para trás, igual um desesperado, a finalização vem do meio campo e passa à esquerda do gol. Mas olha, foi um dia assim, muito inspirado do Villarreal e pouco inspirado da defesa do Bayern. 1-0 realmente ficou barato e esses gols podem fazer falta. Mas não muda o fato de que o Villarreal fez história ao vencer o Bayern por 1-0 nessa partida.
Exatamente, né? Então, assim, parabéns pro Villarreal. Vamos ver como é que vai ser nesse jogo de volta. A gente acredita que o Bayern vai vir mais forte, vai arrumar as coisas, né? Porque é o Bayern, a gente espera que ele passe. Mas Vamos ver como é que vai ser. Tu tem alguma coisa para falar? Algo do tipo? Ou a gente pode passar para o próximo jogo?
Não, a gente pode passar para o próximo jogo. Assim, se fosse para palpitar, a gente vai palpitar depois lá no Twitter. O pessoal vai ver quais são os nossos palpites para o próximo jogo. Mas se eu fosse palpitar, palpitaria ainda no Bayern se classificando. Nem querendo ser clubista, não. Mas acho que o Bayern vai se classificar porque acho que dificilmente vai fazer duas partidas consecutivas tão ruins como fez. Não costuma oscilar tanto assim no Campeonato Alemão. Acho que até porque vai ter um jogo do Campeonato Alemão pela frente, então vai ter um tempinho ali para arrumar a casa. E depois vai vir com tudo, acho que com menos invenções do Nagelsmann. Pelo menos a gente espera, né, na partida de volta para confirmar o favoritismo e a classificação.
Exatamente, acho a mesma coisa, cara. Acho que vai dar Bayern. É isso, né? Boa sorte pro Vila Real. Bom, o outro jogo, né, que tivemos foi o Chelsea-Real Madrid. Acho que foi o jogo mais esperado, né? Apesar de que a gente tinha um sítio atlético, a gente queria muito ver um Guardiola e um Simeone, mas quando a gente olha os times, né? O Real Madrid e o Chelsea, acho que era o confronto mais equilibrado essas quartas de final, né? Era um jogo que a gente, que podia ser o Chelsea ganhando, podia ser o Real ganhando, acho que não teria muitas surpresas. Porém, foi 3-1 e 3 gols do Benzema. Pela temporada que o Benzema vem jogando, não dá para dizer que é surpresa. Mas é surpresa o Chelsea tomar, perder de 3-1 em casa, né? Com uma falha, por exemplo, do Mendy. Eu não esperava que tivesse uma falha daquela do Mendy com o Rudiger ali. Então, assim, ao mesmo tempo que não é surpresa, é um pouco de surpresa. Não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer, sabe? Não é surpresa porque ele vem jogando, mas é surpresa porque eu não esperava que fosse dessa maneira. Mas é isso, né? Tu viu o jogo, né? Esse foi o jogo que você focou, eu também. Fala aí, do jogo como um todo, era o que você esperava? Esperava mais, esperava menos? Fala aí o que você achou desse jogo.
Pois é, foi um jogo muito bom, né? Acho que isso tem que ser ressaltado. Foi um jogo bom, foi um jogo equilibrado. Acho que o placar mostra uma superioridade elástica demais do Real Madrid, uma superioridade que não se sustentou na prática nem nos números. Assim, em termos de atuação, eu acho que o Chelsea não jogou tão mal assim. Aliás, o Chelsea jogou bem, melhor dizendo. O segundo tempo foi todo do Chelsea, mas o Real Madrid foi muito assertivo nas poucas chances que teve, né? Eu não tenho aqui os números do jogo, mas, se não me engano, foram 20 finalizações do Chelsea e 8 do Real Madrid. E o Chelsea teve mais posse de bola também. O Chelsea atacou mais.
Então, mas...
Sim, pode falar.
Eu tenho aqui, ó, são 20 chutes do Chelsea e só 5 no gol. E o Real Madrid foram 8 chutes e 5 no gol. Então, olha como pouco assertivo foi o Chelsea mesmo.
Pouco assertivo, teve pouca eficiência, né, nas finalizações, não acertava o alvo e quando acertava, pegou um Courtois também numa noite fantástica. Se não fosse o Benzema roubando a cena com o hat-trick que ele marcou, com certeza o Courtois seria o craque do jogo. Apesar de eu achar até que o gol do Havertz de cabeça, né, para diminuir o 2-1, podia o Courtois ter pego, mas enfim, corneta à parte. Acho que o Real Madrid, eu já venho falando isso há algum tempo e venho sendo cornetado por isso também, mas o Real Madrid, pra mim, joga o melhor futebol da temporada. É um time muito difícil de ser batido. Até quando não joga tão superiormente assim ao seu adversário, consegue fora de casa vencer por 3-1 um Chelsea, que é uma equipe que normalmente é segura na defesa, tem essa como suas grandes virtudes, e não deixar o Chelsea acertar o gol, acertar o alvo, né? Então, Benzema numa noite fantástica, né? Conseguiu fazer 2 gols de cabeça no primeiro tempo. Gol de raríssima felicidade. O primeiro, ele liga o contra-ataque, ele dá o passe para o Vinícius Júnior, já se desloca para a área muito inteligentemente. O Vinícius também, enxergando a chegada dele na área, cruza para trás. Então o Benzema pega a bola para cabecear de frente para o gol. Não estava tão perto, não era tão fácil assim executar aquele cabeceio. E a forma como a bola vai para o gol também, né? Ela vai forte, mas ela vai meio colocada também. É muito linda, é um golaço. O primeiro gol do Real Madrid. E o segundo, com aquele passe também teleguiado do Modric, o Benzema ali meio que desequilibrado, cabeceando e acertando o contrapé ali do Mendy, que protagoniza, né, um lance de erro juntamente ali do Rudiger. Forçado esse erro, temos que dizer isso também, pelo Benzema, uma bola estourada lá de trás, o Casemiro dá o chutão. O Benzema vem correndo, não dá paz ao Mendy, que na tomada de decisão dá um passe errado pro Rudiger, então fica ali uma falha forçada ali, tanto do goleiro quanto do zagueiro, e o Benzema aproveita e dá números finais ao jogo. Mas aí o Chelsea tem mais ímpeto, finaliza mais até o final do jogo, tem uma bola do Azpilicueta que o Courtois vai lá catar no ângulo, que é sensacional. Depois sai o Lukaku do banco também, que é outra coisa que a gente pode debater a parte aqui, se o Lukaku deve começar o próximo jogo. Se não é, já não é hora de abrir mão desse problema de relacionamento para fazer o Lukaku realmente ser titular no Chelsea, que é um cara que está fazendo falta num jogo como esse, com certeza. É ótimo você olhar para o banco e ver o Lukaku ter essa opção, né, de reserva para poder resolver o jogo, mas é péssimo você tá precisando de gol, tá finalizando e não ter um cara ali da qualidade do Lukaku, que é um dos 5 melhores 9 do mundo, na minha opinião, e o cara não tá em campo, tá tendo que jogar com o Havertz de falso 9. O ataque do Chelsea muda muito, né? A gente não sabe nem exatamente pontuar quem são os titulares do ataque do Chelsea além do Havertz. Então, é complicado, cara. Eu acho que ficou difícil pro Chelsea, a missão vai ser muito dura. Dificilmente não vai tomar mais gol lá no Bernabéu. E se tomar pelo menos um, vai ter que fazer no mínimo 3 para empatar. Eu já não acredito que o Real vai tomar 3 gols em casa. Então, acho que encaminhou muito bem a sua classificação o Real Madrid. Era um jogo que era difícil de palpitar. Talvez o jogo que mais dividia opiniões assim entre quem vai se classificar. Mas eu já cravava Real Madrid, porque para mim é o melhor futebol da Europa. Então, não foi surpreendente, mas foi, pelo que o jogo contou, foi elástico demais o placar. Para mim, não foi um jogo para 3-1 Real Madrid.
É, cara, é bem isso aí, porque o Real Madrid teve uma parada que foi o seguinte, né? Eles fazem o primeiro gol e logo depois já sai o segundo. E aí você, quando você percebe, já é 2-0 pro Real Madrid, você fala, meu Deus, mas foi muito rápido. Aí o Chelsea faz o gol e o 2-1 era um placar que você fala assim, é justo, sabe? Porque por mais que o Chelsea tivesse a posse de bola e tudo, o Real Madrid foi mais assertivo, então, ok. Mas mal começa o segundo tempo e o Real Madrid já de início já faz um gol e você acho que fica um pouco atordoado, demora um pouquinho. E não é um gol, tipo assim, ah, foi uma super criação de jogar. Não, foi um gol numa falha da defesa do seu goleiro, que é talvez... Pô, se tem alguém no Chelsea que você falasse assim, cara, essa pessoa, eu confio 100% nele, era o Mendy. Porque outros jogadores, o Jorginho jogou muito, mas estava irregular. O Kanté jogou muito na temporada passada, mas não era o mesmo Kanté. Então, assim, vários jogadores tiveram seus momentos de altas e baixas, mas o Mendy foi o cara que se manteve. Você fala, nele eu confio. E aí foi exatamente ele que falhou ali de bobeira e teve o terceiro gol. Eu acho que o time sente, né, um pouco. E aí esse 3-1 já passa a ser um placar que você fala assim, poxa, já não sei se o jogo é para isso. Mas o 2-1 até estava bem equilibrado e também talvez até o Chelsea, não sei, conseguisse de alguma forma conseguir um gol, um empate, algo do tipo, mas o 3-1 parece que eles foram um pouco afobados algumas vezes. E é o que você falou, cara, a noite do Courtois foi absurda, sabe assim? Que o Courtois agarrou, cara, ele agarrou muito, não é de hoje, né? A temporada toda ele vem agarrando muito e esse jogo ele só demonstrou mais uma vez o quanto ele vem jogando demais. Aí você falou da questão do Lukaku também, é aquilo, né, cara? Eu também acho que ele é um dos melhores noves do mundo, mas ele não funcionou no esquema do Tuchel, mas já estamos quase no fim da temporada, né? Já passamos da metade da temporada e até agora ele não encaixou no esquema do
Tuchel. Eu discuto um pouco isso aí, assim. Mas pode continuar.
Não, é porque assim, eu não tô dizendo que, na minha opinião, não encaixou, mas quando a gente vê os jogos, eu acho que... Eu sinto que ele não... Tipo assim, encaixar pra mim o Lukaku é como foi mais ou menos na Inter de Milão. Aquilo foi um encaixe perfeito. No Chelsea eu não consigo ver esse mesmo rendimento. Agora eu já não sei mais se é muito por parte do Lukaku, que antes, quando ele chegou e não tava rendendo, eu falei, poxa, eu acho que o Lukaku tá errando. Acho que o Lukaku não tá bem, acho que é isso. Mas agora eu quero ver... O Tuchel tem esse cara nas mãos. Acho que o Tuchel tem que saber como organizar ele e botar ele em campo, cara. Ele é um jogador muito importante. No jogo de volta, ele sendo goleador do jeito que é, eu acho que ele tem que jogar, sabe? E se ele já começar no banco, você já fica tipo assim, poxa, será que ele começou no banco porque realmente o Tuchel acha que não vai funcionar nesse esquema dele e tudo? Ou já passou um pouco do limite de, tipo assim, cara, já tá virando uma guerrinha que acho que não é pra ter essa guerrinha em jogo de Champions, que é um jogo importante, tem que focar, sabe? Eu já fica um pouco mais complicado esse clima aí. Não sei se você tá conseguindo entender o que eu quis dizer.
Não, eu tô entendendo, mas assim, eu acho que o Lukaku, ele não tá no banco porque não tá encaixando no time, até porque, pô, era um time que no ano passado foi campeão, mas tava claramente faltando essa última peça que era o camisa 9. Aí chega um dos melhores 9 possíveis, como ele não tá encaixando. Eu nem acho que o começo dele no Chelsea foi ruim. Ele perde a vaga depois que ele se lesiona. E aí, quando ele volta nos primeiros jogos, normal, porque ele ficou ali quase um mês parado, mais ou menos. Então é normal que ele recomece no banco. E aí, com o tempo, ele vai recuperando a vaga. Só que nesse tempo de voltar nos primeiros jogos no banco, ele já foi na imprensa, já reclamou, já falou que queria voltar para a Inter. Aí já gerou um problema de relacionamento, chegou a ser afastado. Eu acho que é por conta disso aí que ele não vem começando os jogos. Não é nem por questão técnico-tática, não. Porque eu não acho que ele tava jogando mal ou que tem algum problema de encaixe no time, sabe? Eu acho que, assim, é um problema realmente entre os dois que precisa ser resolvido, porque pode arriscar a temporada do Chelsea. Pode arriscar uma eliminação. Acho que a Premier League já tá muito difícil, apesar da distância dos pontos ali não ser tão grande. Inclusive, já a gente vai falar sobre isso. Mas a Champions é um jogo aí que já tá muito difícil. Com certeza, você tá precisando de gol. Você já vai entrar perdendo de 3-1 no próximo jogo. Pelo amor de Deus, o Lukaku tem que ser titular. Ele precisa ser titular. E foi o que você falou, voltando um pouquinho naqueles comentários. Pô, o Real Madrid consegue fazer 2-0 com um gol atrás do outro, isso já dá um baque. Mas o Chelsea consegue fazer, diminuir o placar no finalzinho do primeiro tempo. Então já é pra entrar no segundo tempo com uma moralzinha elevada, né? Pô, conseguimos diminuir, vamos partir pra cima. A ideia foi essa e a ideia até aconteceu. Mas aí toma um gol logo no comecinho do segundo tempo, isso já dá uma derrubada. Inclusive o Chelsea volta com duas alterações, né? Sai o Kanté. Tem uma outra alteração que agora eu não tô me lembrando. É um atacante que sai, eu acho que é o Pulisic que sai. E entra o Ziyech, eu acho que é o Ziyech que entra. Mas é o Ziyech que entra, não lembro. Isso, aí ele entra já exatamente, né?
É, se eu não me engano, é o Pulisic que sai e entra o Ziyech mesmo. É,
acho que foi isso, depois eu vou dar uma confirmada aqui. Então o time já abre mão dos três zagueiros.
Porque depois entrou o Kovacic e o Loftus-Cheek.
Não, o Loftus-Cheek entra com o Lukaku, foi o Kovacic que entrou. O Kovacic entrou no intervalo, foi isso aí. Isso. Entrou no lugar do Kanté, foi isso aí. E aí o Chelsea vai um pouco mais pra frente, vai atacando mais, e aí só depois é que entra o Lukaku. Já era uma alteração que poderia ter sido feita no intervalo, mas enfim. O 3-1 pra mim ficou muito difícil de reverter, mas acho que se o Chelsea tem alguma chance de classificação, isso passa diretamente pela escalação do Lukaku desde o início.
É isso aí, né? No caso, só você falou que quando o Lukaku chegou, acha que ele não estava mal. Eu acho que ele até chegou mal no Chelsea, mas era normal, porque era questão de adaptação, era um outro time, era uma coisa diferente. Aí teve esses problemas aí, né? Completamente extra-campos. Ele foi ficando afastado e foi recebendo poucas oportunidades, mas no geral, até quando ele recebia, eu também achava que não estava casando tão bem assim no Chelsea. Eu não acho que a temporada do Lukaku no Chelsea, esportivamente falando, é muito boa. Entendeu? Mas eu acho que dá para encaixar sim, acho que é o Tuchel arrumar isso aí. É, você, na sua opinião, acho que é só botar ele ali e talvez funcione. Eu acho que já tem algumas coisas para modificar, mas acho que parte muito pelo Tuchel e parte muito pelo Lukaku. E nesse jogo de volta tem que fazer isso acontecer, porque ele é um jogador muito importante para isso. É isso, cara. É o Chelsea Real Madrid. O que tu espera desse jogo de volta rapidinho pra gente não ficar muito tempo? Eu acho que o Chelsea vai ir pra cima, vai tentar fazer o gol. Vai buscar o gol o tempo inteiro, mas assim, no final, cara, o Chelsea pode até ganhar, mas acho que se ganhar vai ser aquele um gol de diferença só, tipo 1-0, 2-1. Acho que no final o Real classifica. Acho que dificilmente o Real vai cair de nível no Bernabéu. Muito difícil. Acho que a partida contra o Barcelona, que tomou de 4-0, foi o último momento do Real no Bernabéu, que ele falou assim, acabou. Agora, nessa temporada, a gente
não passa. Eu espero, assim, um jogo mais equilibrado. Eu espero, por exemplo, pelo menos o Real fazendo pelo menos um gol no jogo de volta, nos seus domínios. É difícil palpitar nesse jogo de volta, assim, no resultado, mas eu acho que, seja lá qual for o resultado, acho que o Real Madrid se classifica. Mesmo se o Chelsea vencer o jogo, que eu também acho improvável, não deve ser o suficiente para se classificar. E só me corrigindo, o Henrique, quem sai no intervalo junto com o Kanté é o Christensen. É um dos zagueiros. Aí entram o Kovacic e o Ziyech. O Pulisic, ele sai depois.
Uhum. Show. Bom, é isso então, né? Agora vamos ver como é que vai ser o jogo de volta. E agora passando para os dois jogos, né, com os dois ingleses que estão brigando pela Premier League, né, e também, obviamente, pela Champions, né, que é o City e o Liverpool, né. Vamos falar primeiro do Liverpool e Benfica, porque eu acho que tem menos coisas para serem ditas, né? O Liverpool ganhou do Benfica de 3-1 lá na casa deles, né, no Estádio da Luz. Talvez 2-1 era um placar que estava ok, mas no final o Liverpool acabou fazendo o terceiro gol. E acho que esse terceiro gol no final ali, né, ele já meio que mata a partida, né? Dá para dizer dessa maneira. Acho muito improvável que o Benfica vá conseguir virar o placar no estádio do Liverpool, né, em Anfield. Acho que vai ser muito difícil disso acontecer. E uma coisa boa do Liverpool, né, é ver que o Luis Dias, isso já, desde que ele chegou, ele já vem jogando bem, né? Mas assim, ele chegou, ele encaixou e parece que já está no Liverpool há uns 3 anos no elenco, né? Nem parece que necessitou uma adaptação, só chegou, encaixou, meteu gol, está sendo importante. E é isso, né? Assim, não sei muito o que dizer desse jogo. Até porque o meu foco era o City e Atlético. E de vez em quando eu leio o Liverpool e o Benfica. Mas você tem alguma coisa para dizer desse jogo? O que você acha? Como vai ser a volta? E aí?
Então, Henrique, aqui já não saiu muita coisa do roteiro não, né? Liverpool era favorito. Mesmo em Portugal, a superioridade do Liverpool sobre o Benfica é realmente de um 3-1 fora de casa. Não vejo um resultado assustador quanto a isso, não. E apesar do Liverpool ter tomado ali algum calor, né, ou se preocupado em algum momento quando ficou 2-1. E aí faz esse terceiro gol no finalzinho, que é muito importante para poder quase que sacramentar aí a classificação, porque segundo jogo é em Anfield, também não acredito no Benfica conseguindo 2 gols de diferença contra o Liverpool para empatar o jogo, pelo menos para levar para a prorrogação. É muito difícil a missão do Benfica, que já faz uma temporada oscilante, lembrando que chegou a trocar o técnico, né, no meio da temporada. Então, é isso que eu tenho mais a dizer. Assim, o Luis Dias, mais um jogador que vai ser buscado pelo Klopp, né, para compor ali o ataque, assim como foi o Diogo Jota, um ataque que era tão consolidado, né, com o trio lá, Salah, Firmino, Mané, já ganha um novo elemento ali, e o Firmino está cada vez mais reserva nesse time do Liverpool, já é a quinta opção para o ataque, porque antes dele ainda tem o próprio Jota, e o Luis Dias assumiu ali a ponta esquerda e aproximou o Mané um pouco mais do gol, né, tá jogando ali com um pouco mais de liberdade de movimentação no comando do ataque. Eu acho que o debate que a gente tem para fazer no Liverpool é quem é o melhor jogador da temporada do Liverpool, se é o Salah ou se é o Mané. Inclusive, o Mané foi às redes nessa partida, o Konaté fez o gol, o Luis Dias fechou o placar. Boa notícia também o Thiago tendo uma sequência legal, o Arnold se recuperando de lesão e começando o jogo como titular também. Enfim, acho que para a volta o Liverpool é muito favorito, até para vencer o jogo de novo, talvez até repetir o placar ou nem tomar gol. Porque acho que a diferença dos dois times é essa. Acho que se teve um grande privilegiado, sortudo, né, no sorteio, foi o Liverpool, né, enfrentando o Benfica, que poderia ter sido eliminado pelo Ajax, e com certeza seria um jogo mais interessante, mais equilibrado contra os holandeses. Mas já que vieram os portugueses, o Liverpool só agradeceu e fez seu dever fora de casa vencer por 3-1, porque a superioridade do time é essa.
Cara, é bem isso, né? Só rapidinho, né, que você falou, se é o Mané ou o Salah. Acho que ao longo da temporada, pelo todo da temporada, eu diria que o Salah, sim, é o melhor jogador do Liverpool. Para mim, também é um dos melhores do mundo hoje, né? Mas esses últimos um mês, talvez, eu acho que não é o mesmo Salah que era antes. Não sei se a perda da Copa das. Da Liga das. A Copa das Nações Africana, né, impactou um pouco, e agora essa não classificação para a Copa do Mundo também, eu não sei como é que isso vai ser para o Salah, mas acho que ele teve uma queda, e em compensação o Mané veio melhorando. Mas sendo bem sincero, acho que o melhor jogador do Liverpool durante esses últimos tempos talvez seja o Arnold, né? Que apesar de que voltou de lesão, voltou voando, jogando muito, mas assim, o Arnold está jogando muito, acho que a gente olha muito para o ataque, mas tem que lembrar que ele vem jogando demais. Inclusive, teve esses debates esses dias, né? Ah, o Arnold não é tão bom defensivo, não é tão bom defensivo, né, como um lateral. Na verdade, ele é bom, só que ele é tão bom ofensivamente que acabou ofuscando ele jogando bem na defesa. Então, é muito doido isso, né?
O importante é a gente ter em mente que acho que nenhum jogador na história do futebol jogando nessa posição de lateral era tão bom atacando como defendendo. É muito difícil o cara ser exatamente aquilo que ele é atacando e defendendo com a mesma qualidade, sempre vai ter ali uma especialidade maior, né? Até porque os laterais, eles Desde que surgiu essa função do lateral de ir para uma linha de fundo até a outra, eles são os caras que mais correm, que mais se desgastam. Né? Eles têm que ocupar ali a posição deles na defesa, senão é um espaço importante ali para o adversário aproveitar, e tem que chegar até a linha de fundo para ser uma arma ali importante também de cruzamento, de jogo aéreo, que é um desafogo para qualquer time, principalmente quando está perdendo, quando está jogando com equipes mais fechadas. Até por isso os laterais migraram para o meio campo, alguns ficam mais de terceiro zagueiro também para ficar com menos espaço, e o Arnold ainda é aquele lateral à moda antiga, que vai para uma linha de fundo a outra, então ele vai ser criticado. O Arnold e o Robertson, tá? Os dois vão ser criticados por falhas defensivas também, mas vão ser muito elogiados pelo que eles contribuem ofensivamente.
Bom, é isso, né? Então, assim, boa sorte pro Benfica no jogo de volta, né? Dificilmente acho que vão conseguir virar o placar. Que o Liverpool é esse time, é um dos favoritos, ainda mais nessa chave, né? Se passar do Benfica, vai pegar um Bayern que não tá... ou um Vila Real que vai estar muito empolgado, mas acho que não é mais time que o Liverpool, ou um Bayern que não tá no seu melhor momento da temporada e tudo. Então, olhando pela chave, talvez o Liverpool até chegue, tenha mais chance de ir pra final.
Pra mim é o favorito, pra mim é o favorito.
O Benfica é provável, mas... Então, assim, muito boa sorte pro Liverpool, né? E a gente tem o último jogo, né, que é o City e o Atlético de Madrid. Que foi um jogo que, assim, tivemos uma formação nunca vista antes, né? Que foi o 5-5-0 ou 5-5, né? O Paulo, ele até explicou lá no nosso grupo, né, como é que é mesmo, né? Não tem zero nas formações, né? Porque zero é o que não tem. Então, se tem... sei lá, 4-2-3-1 é porque tem 4-2-3-1, tem um jogador em cada posição, né? Agora, quando você tem 5 na defesa, 5 no meio e nenhum no ataque, você desconsidera aí a formação, só 5-5. Mas como a gente nunca viu, a gente vai falar 5-5-0, porque dá pra entender melhor. Isso. Então, assim, foi duro do City quebrar essa defesa, muito complicado. Mas o Atlético no final, cara, eu acho que esse 1-0 talvez é positivo pro Atlético. Acho que quem saiu mais ganhando talvez tenha sido o próprio Atlético, né? Porque ele quis se defender o tempo inteiro, sair com o menor número de gols possível e acabou tomando um gol. Só que ao mesmo tempo, não sei se eles saíram bem, porque eles não atacaram, eles deram um chute ao gol. E é um risco, né, cara? Você só se defender, não adianta você só defender, você tem que atacar. Futebol é isso. Pelo menos um contra-ataquezinho, mas nem isso aconteceu. Então, assim, foi um jogo que foi City do início ao fim. E, ao mesmo tempo, o City não conseguiu criar, tanto que só dos 15 chutes que deram, só foram 2 no gol. Então, assim, foi um jogo muito estratégico de se assistir. Para algumas pessoas foi chato, para outras pessoas foi interessante. Mas eu entendo quem achou chato, mas era muito ver duas pessoas tentando, sabe, era duas mentes brilhantes de táticas pensando como o outro vai jogar e uma forma de quebrar a maneira e os dois se anulando, mas ao mesmo tempo não conseguindo fazer muito do que tentavam para atacar, para fazer as coisas acontecerem, né? Assim, como eu sou péssimo em falar de tática, eu vou deixar isso para você. Aí você fala o que você achou do jogo e como é que foi.
Se quiser me interromper no meio do caminho, cara, fica à vontade, tá? Pra gente não ficar, tipo, falando e aí um esperando e quer, enfim... O Simeone, ele foi com essa proposta, né? Ele já sabia que o Guardiola é um técnico que gosta muito de ter a posse, que tem um volume de jogo absurdo. Então, obviamente, ele foi lá com o intuito de fechar os espaços e não deixar o Guardiola finalizar tantas vezes assim. E deu certo. Dentro desse ponto de vista, deu certo. Foram só duas finalizações no alvo do City. Só que você só ganha jogo fazendo mais gols que o adversário. Então, se defender é só uma parte da missão. E quando você se propõe a fazer essa defesa, né, de 10 jogadores atrás da linha da bola, é muito difícil você conseguir um contra-ataque, encaixar, sem que o seu adversário se recomponha. Até porque o City é um time muito ofensivo, mas tem um plano para se defender também. Por exemplo, a escolha dos zagueiros. Zagueiros mais rápidos, não tinha um zagueiro mais pesado ali. Que dificultasse essa transição de volta para o campo de defesa contra atacantes rápidos como Griezmann e João Félix. O próprio Guardiola se viu surpreso com os dois também fechando os espaços pelos lados, fazendo essa segunda linha de 5. Então era muito difícil, não tinha espaço para poder entrar na área do Atlético, mas o Atlético também não conseguiu contragolpear. um lance de talento ali com o Foden entrando no segundo tempo. Ele achou um espaço, achou ali um passe ali entre o Lodge e o Reimildo. É Reimildo, não é o nome dele, terceiro zagueiro ali, o lateral esquerdo do Atlético. Conseguiu achar o De Bruyne quase que sem ângulo ali, finalizou no contrapé e abriu o placar e já deu números finais ao jogo. Era um jogo para 1-0 mesmo. Quem conseguisse fazer gol ia ser praticamente o único gol do jogo, porque o City não ia ter muito espaço para poder acertar o ângulo, ninguém chuta de fora, isso estava me irritando no jogo. É um chuveirinho, um cruzamento para a área, sem ter centroavante no time também. Então, tipo, o time fica sem ter o que fazer. E aí, quando o Atlético volta para o segundo tempo com uma outra proposta, né, já soltando já alguns jogadores na frente, fazendo substituições, esses espaços naturalmente surgem. E aí o City tem até mais chance de fazer gol, teve aquela chance também com o Foden, fazendo fila ali na linha de fundo, rolando para trás, o De Bruyne chutando, poderia ter chutado mais forte no alvo, no alto, preferiu um chute mais colocado, rasteiro, acabou a defesa tirando. Então o City teve a oportunidade de aumentar o placar, porque quando o gol sai, você obriga o Atlético a sair um pouco mais. Se tem um gol fora, né, não tem gol de vantagem, então você tem que fazer o resultado de qualquer jeito. E aí com 1-0, terminado o jogo 1-0, levando para Madrid, então até me permita discordar de você, Henrique, quando você fala que o... ficou bom para o Atlético porque perdeu só de 1-0. Perdeu de 1-0 e já vai ter que começar o jogo fazendo exatamente o que o Guardiola definiu o Simeone como, né? É, eles não deixam ser quem você é. O Simeone vai ter que ser quem ele não é, pelo menos até abrir o placar. Se é que ele vai abrir o placar contra o City, agora jogando, né, no Wanda Metropolitano, na casa do Atlético. Então, enquanto ele ataca, ele vai deixar mais espaços, vai ceder mais espaços e o City vai ter o contra-ataque, não só o contra-ataque, mas também quando tiver a posse, não vai encontrar um Atlético tão fechado assim com o jogo 0-0, 1-0 no agregado, a favor do City. Então é uma senha que o City tem para poder construir o placar, ampliar a sua vantagem. Acho que se o Atlético conseguir fazer 1-0 rápido e voltar a se defender, já complica o jogo de novo. Aí o Simeone vai ter que pensar numa forma também de aproveitar para contra-atacar, porque também só se defender e segurar 1-0... Uma hora a lata abre como abriu, né, no primeiro jogo. Aí pode complicar para o Atlético. Eu ainda acho que o City é favorito para se classificar justamente por esse aspecto. O Atlético vai ter que sair para o jogo e vai ceder mais espaços.
É, no caso, eu sei que consigo ver sendo um resultado positivo, de certa forma, assim, é que não é positivo, perder de 1-0 nunca é positivo, né, perder de qualquer resultado não é positivo, mas eu consigo ver positivo porque o time do City, ele é um time que cria muito, um time que tem muito volume, é um time que chuta muito, é um time que normalmente termina com as partidas com mais de dois gols de vantagem, né, isso é muito comum, e quando você olha os dois times, você pensa, ah, o City vai ganhar, com certeza, se esperava isso muitas pessoas. Então o Atlético, ele falou assim, cara, vamos se fechar e tentar empatar esse jogo e levar para casa, né? Ou tentar perder do menor possível. Então acho que 1-0 é um resultado positivo, levando em consideração que o City queria para fazer muito mais do que isso normalmente, entendeu? Não sei se você tá sacando. Mas assim, é ruim, porque de novo, ele em casa vai ter que jogar. Só que eu acho que a ideia do Simeone já era jogar em casa mesmo, sabe? Ah, não vou jogar na casa deles, vamos jogar em casa, a gente vai se fechar e no contra-ataque a gente tenta alguma coisa. A questão é que aqui ele não tentou contra-ataque. Esse é o problema. Ele não tentou... Eu não sei se ele não tentou o contra-ataque ou ele não conseguiu fazer, né? Eu acho que ele não tentou, porque algumas vezes dava pra tentar, entendeu?
A gente até viu,
ver como é que vai ser no jogo de
volta. No começo do jogo, o time entrou com os dois lá na frente mesmo, o Griezmann e o Félix. Em dado momento, a gente até vê a câmera pegando o Guardiola, abrindo os braços assim e mostrando que a senha era jogar um pouco mais pelos lados, porque era um 5-3-2. Nessa linha de 3, se você leva para um lado, o outro lado fica descoberto. O lateral sempre fica no mano a mano. Então, ou ele sobe e deixa o espaço atrás vazio, ou ele fica e dá esse espaço, né, no meio. Dava para o City sobrecarregar essa linha de meio. A gente até viu o Cancelo caindo pelo meio, quando a jogada era pela esquerda, e abrindo na direita quando a jogada era pelo lado dele. E aí, mas o City não conseguia aproveitar muito isso, porque a primeira linha tinha 3 zagueiros. Então, se eles cruzassem, sempre tinha 3 zagueiros ali para tirar a bola. E o Bernardo Silva era o centroavante, entre aspas, do City. Então, ficava ali meio que sem arma para poder finalizar. Mas aí o Simeone, quando vê, pô, estão conseguindo sempre chegar aqui pelo meio. Eles sempre vão para um lado, atrai a marcação aqui da linha de três, inverte para o outro lado está vazio. O que, que eu vou fazer? Vou fechar esses espaços. Pegou o Félix, abriu de um lado e o Griezmann do outro. Só que aí ele ficou... É sempre um cobertor curto, né? Se você fecha espaço atrás, você não tem ninguém na frente. Então, ou essa linha toda, ela sobe toda junto, ou você vai ser engolido. E o Atlético acabou sendo engolido ofensivamente por isso. Todo o contra-ataque que eles tinham, a zaga do City conseguia tempo para poder se recompor, porque o ataque está muito lá atrás. Até sair todo mundo de trás, a defesa já se recompôs. Então, é muito difícil você abrir mão de jogar dessa forma, apostando tudo num contra-ataque, mas sem ter um plano de contra-ataque propriamente dito.
O Simeone tem que torcer para um jogador do City ser expulso logo no início do jogo de volta para ter um a mais em campo para conseguir fazer a estratégia funcionar. Porque realmente, assim, quando você pensa em como é que ele vai fazer, o que ele vai fazer nesse jogo de volta para conseguir retomar o placar e a classificação, é realmente dureza, né, cara? E isso porque, assim, o City ainda fez algumas escolhas que a gente, de início, ficou, ok, vamos ver no que vai ser. Por exemplo, o Sterling titular. Se esperava que o Foden fosse titular pelo que vem jogando. E acabou que foi o Sterling. A gente ficou, tá,
os
vamos
dois
ver.
Juntos,
o Sterling,
né,
ficou ali, de um lado.
Teve jogos que jogaram os dois jogos, o Foden
foi
um pouco mais enfiado ali também. Até no segundo tempo ele troca de lugar o Sterling e o Bernardo. Ele abre o Bernardo e coloca o Sterling lá na frente. Mas aí o Sterling, toda bola que pegava, ele era tocado, caía. Era tocado, caía. Tentava cavar pênalti. Ele já tava irritando também. Aí o Guardiola foi lá, botou... Ele mudou o ataque todo, praticamente, né? Ele recuou o Bernardo pra posição do Gundogan, tirou o Gundogan, tirou o Mahrez e tirou o Sterling. Aí entrou com o Foden, com o Grealish e com o Gabriel Jesus. Já passou a ter um jogador de área ali. Mas também que não é nenhum gigante pra poder aproveitar no jogo aéreo. Então o Gabriel entrou pelo lado e o Foden entrou mais enfiado. Depois ele faz uma outra substituição e coloca os dois juntos ali dentro da área. Então, assim, acho que tem um problema de elenco do City, né? Falta ali um centroavante. Eu sei que não é muito da preferência do Guardiola, mas pra um joguinho ou outro mais chato ali com o adversário ali que te deixa sem arma pra atacar e você tem que ficar levantando bola na área, faz falta, né? Ter um novezinho ali pra poder empurrar.
Faz falta ainda mais quando o City toda hora levantava a bola na área e você olha e fala assim, a qual é a altura desses caras? Porque os zagueiros do Atlético são altos, entendeu? E não tem uma pessoa alta nesse ataque do City. Talvez a pessoa mais alta ali do meio seja o Rodri, eu acho, talvez o Rodri, o De Bruyne, não sei se é alto. De resto, todo mundo ali é baixo. Então, assim, você levantar a bola na área não me parece a solução mais inteligente, mas...
Eu até brinquei, né? Eu falei, pô, o City ele entra com os meias na área e já tá jogando com um meia de falso 9, que era o Bernardo. Talvez fosse até mais jogo ele tirar os meias da área e colocar os zagueiros. Os zagueiros são mais altos para poder disputar com os outros zagueiros ali no jogo aéreo, já que a estratégia é essa. Mas para mim, acho que falta mais arriscar de fora também. Acho que às vezes os caras tocam a bola demais, querem sempre provocar erro e não é sempre que o adversário vai cair na tua jogada. Até porque o adversário também te estuda. Sabe que você faz determinado tipo de jogada que é para induzir os teus jogadores que já são orientados sabendo disso a não cair nessa armadilha. Então, assim, se o City toca a bola de um lado pro outro pra tentar atrair a marcação não vai. Eles só vão tocar a bola e não vai acontecer nada. Entendeu? Aí o que eles fazem? Cruzam bola pra área e não tem ninguém na área pra poder aproveitar.
Né, cara? E, assim, eu não sei se eu vou saber me explicar direito, mas eu tinha visto um vídeo do Marcel Becker falando sobre esse jogo e ele falou que a melhor decisão era, em vez de botar o Mahrez pela direita e o Sterling pela esquerda, era trocar de lado. Por quê? Porque o Mahrez, como ele é canhoto, ele vai correndo para a ponta e ele vai chutar, só que ele é canhoto, então ele tem que puxar para a esquerda. Só dele puxar para a esquerda para poder ter ângulo, espaço para bater, já tem um monte de defensor ali daquele lado. Se ele bota um destro, esse destro vai poder ir mais longe na ponta para poder puxar mais marcação e ele jogar a bola no meio para alguém vir correndo para bater. Ou seja, ele puxaria mais gente e teria mais espaço para dar o passe no meio. E realmente, né? Acho que poderia ser uma boa. Você que é um cara de tática.
Eu consigo, faz até sentido, mas o problema principal é continuaria, porque não tem ninguém na área. O City estava continuando a querer cruzar. Cruzava mais na intermediária justamente por isso, né? O Mahrez sendo canhoto do lado direito, ele puxava pra dentro e não chutava. Eu queria que ele chutasse. Mas
Não necessariamente é um cruzamento. Pode ser um cruzamento rasteiro, assim. Joga a bola no meio e vê no que dá. Porque acho que é muito melhor isso do que cruzar na área com alguém de cabeça.
Entendi, aquele
Pelo amor
cruzamento
de
mais
Deus.
rasteiro ali pra ver quem vem de trás assim pra bater e até pra deixar a zaga desconfortável ali pra recuar. E, antigamente o City usava mais essa jogada quando o Sané tava lá. O Sané jogava pela esquerda, ele é canhoto e joga pela esquerda. E o Sterling jogava pela direita. Então ele sempre fazia um cruzamento entre a marca do pênalti e o goleiro. Por quê? O zagueiro correndo pra trás, ele fica com medo de botar o pé na bola e fazer gol contra. E o goleiro, se ele sai do gol, ele tem todo um espaço ali pra ser aproveitado por outra pessoa. Então, e tem o outro cara chegando do outro lado também, né? Não é só um ponta que ataca, o outro também faz ali o facão. Se a bola passar direto, o outro ponta vai lá e finaliza. Tem um gol aberto pra ele. Uma saída errada ali do goleiro, ele já deixa o gol aberto pro outro cara finalizar. Enfim, são estratégias e tal, mas que nada disso foi pensado. Vamos ver se no segundo jogo vai acontecer algo assim. Com certeza o Guardiola já reassistiu essa partida, mas 10 vezes, pelo menos, e vai pensar em alguma coisa aí pro jogo de volta.
É, né, cara? É assim, eu tô bem empolgado para ver como é esse jogo de volta, porque assim, vamos ver como é que vai ser, né? Eu quero muito saber qual vai ser a estratégia do Atlético, né? Porque o City a gente já pode ser essas mudanças aí que a gente falou, né? Uma coisa aqui, uma coisa ali, mas ele tá na vantagem do placar. Agora eu quero ver qual é a estratégia o que o Simeone vai tirar da cartola para tentar fazer alguma mudança nesse jogo de volta, né? É, tem alguma coisa que fala desse jogo ou
Jogo
não?
da volta? Eu acho que se o Atlético não conseguir fazer 1-0 primeiro, muitas, grandíssimas chances do City conseguir vencer até com mais tranquilidade. Porque vai ter mais espaço para poder atacar.
Bom, é isso, né? Só que o City tem um problema, né? Nesse meio tempo, até o jogo de volta, o City tem um problema, né? Que é o quê? Que é esse clássico, esse jogaço que a gente vai ter aí do City contra o Liverpool, né? Agora domingo, dia 10, né? Que vai ser o jogo que vai definir quem vai para a liderança da Premier League, né? O City está com 73 pontos, o Liverpool está com 72. A gente falou bastante de Champions aqui, mas se o Liverpool perder para o City, acho que não vai afetar muito no jogo de volta contra o Benfica. E talvez com o City a mesma coisa em relação ao Atlético. Mas agora vai ser um jogo duro, vai ser um jogo pegado, vai cansar jogador, pode lesionar algum jogador, porque vai ser a Premier League é bastante física. Então, o City ele tem que ter a estratégia certinha de como vai fazer, porque ele não pode poupar contra o Liverpool. É um jogo que vale a liderança de Premier League. E o City vai querer brigar tanto pela Premier League quanto pela Champions, né? O City provavelmente vai com tudo para cima do Liverpool. E a mesma coisa o Liverpool pro City. O quão empolgado você tá com esse jogo de City Liverpool, meu amigo? Porque assim, eu tô muito empolgado, tem tudo para ser um dos grandes jogos da temporada, né? São talvez os dois melhores times da temporada, né? Tu botou ali lá atrás o Real, né, falando. Eu acho que o Real com o Benzema é um time, sem Benzema é outro. Tudo bem, porque é o melhor jogador. Obviamente vai jogar melhor. Mas acho que o Liverpool, até sem o De Bruyne, joga muito. O City sem o De Bruyne joga muito. E o Liverpool sem o Salah ainda joga muito. Então eles têm muitas opções. Por isso que eu acho que talvez o City e o Liverpool sejam os dois melhores clubes da temporada. E a gente vai ver um jogo dos dois melhores times, talvez. Qual é a sua expectativa? O que você está esperando para esse jogo? Tu acha que o City ganha, o Liverpool ganha? Você acha que esse vai ser o jogo que vai definir a liderança e quem vai vencer a Premier
Cara, os dois
League?
estão
Como é que
muito
vai ser?
próximos ali na pontuação, né? O City está com uma pequena vantagem. Se vencer, acho que abre 5 pontos, é isso? Você pode me ajudar aí? Acho que abre 5 pontos de vantagem pro Liverpool. É,
Se
então
vencer,
assim,
abre cinco
pode
pontos,
ser que
isso.
defina alguma coisa. Pode ser que defina alguma coisa a favor do City. Se o Liverpool vencer, ele vai pular na frente um pontinho. E a gente já viu essa Premier League ser decidida por um ponto também. Inclusive com o Liverpool só perdendo um jogo justamente pro City. Marcando 97 pontos contra 98, né? Acho que são duas equipes que dominam, que conseguem números incríveis, temporadas fantásticas na liga mais difícil do mundo. Consegue, assim, um nível de aproveitamento de vitórias, pontuações muito elevadas. Uma liga que é muito difícil. E esses dois times, eles realmente desafiaram a lógica no que a gente entendia de Premier League. Se a gente entendia como uma liga muito equilibrada e imprevisível, Hoje a gente já pode colocar em quase toda edição City e Liverpool entre os favoritos ou como os únicos candidatos a vencer a Premier League. Porque o nível deles realmente para os demais e o nível dos demais, da maioria deles, é muito alto. A gente está falando de um Chelsea, que é o atual campeão europeu, de um United que tem Cristiano Ronaldo, de um Tottenham que tem o Conte, que para mim é o terceiro melhor técnico do mundo, na minha opinião, no meu gosto pessoal. Então, assim, minha expectativa é muito alta. Não dá para cravar quem é o favorito. Não acho que vai se decidir o título nesse jogo, mas é uma final antecipada. É o jogo que todo mundo está esperando, que todo mundo vai parar para ver. É o jogo que está parando o mundo hoje. Um dia já foi Real Madrid e Barcelona. Hoje eu já não acho que tem tanto impacto assim como o Liverpool e City. Não sei se você vai concordar comigo. Mas é um jogo assim que... Hoje é o jogo que eu fico mais ansioso para ver. E felizmente a gente ainda vai ter mais dois nos próximos dias. Porque eles vão decidir aí uma vaga na final da Copa da Inglaterra. Eles estão na semifinal. É uma competição que as equipes... Pois é.
Semifinal.
É uma competição que as equipes dão um pouco menos de importância, mas com esse nível de rivalidade, eu acho que não vai ter ninguém poupando não nesses dois próximos jogos. Então, assim, o primeiro round a gente já vai ver no final de semana. É o campeonato mais importante. Depois a gente vai ter, depois desses confrontos no mata-mata, e a gente ainda pode ter esse confronto numa eventual final de Champions League. Então... É o jogo mais esperado pra mim e no primeiro turno deu um empate, 2-2, num jogo que foi fantástico também. Então, com certeza a minha expectativa pra esse jogo tá muito alta, Henrique.
É, cara, assim, você falou, né, que antes era o Barcelona e Real Madrid, né? O Barcelona e Real Madrid, acho que ele ainda é um clássico que muita gente para pra ver. Antes não tanto, porque o Barcelona tava mal e agora... Acho que já deu uma empolgada com Xavi, mas acho que falta alguma coisa naquele Barcelona e Real Madrid que tinha antes. Falta um temperinho. Antes aquele tempero era o Messi e o Cristiano Ronaldo. Agora não tem mais esse tempero. Agora é o clássico. É o clássico. Entendeu? Ainda muita gente parar pra ver, mas realmente. O City e o Liverpool, acho que é aquele negócio que, tipo assim, eu vou ver os dois melhores times da temporada jogarem contra. Eu vou ver um jogo que a probabilidade desse jogo ser ruim é quase que nula. Sabe, é muito difícil desse jogo ser ruim. Até porque a gente tem, talvez, na minha opinião, é os dois melhores técnicos do mundo, né? Que é o Guardiola e o Klopp, assim, como um todo. Então você vai ver, talvez, dois melhores pensadores de futebol, estrategistas hoje, com times e elencos que são muito bons, com jogadores muito bons, numa liga competitiva, sabe? Decidindo primeiro colocação de campeonato. Então, assim, tem tudo aí para ser um grande jogo, se pá, o grande jogo da temporada. Isso se caso City e Liverpool não chegue na final da Champions, que aí realmente seria o grande jogo da temporada.
Um outro ponto final também, Henrique, se a gente exaltou também o duelo tático Guardiola e Simeone, apesar de serem estilos bem diferentes, né, de se pensar futebol, o duelo tático Guardiola e Klopp tem tudo para ser muito mais divertido, porque são dois técnicos ofensivos. Então o jogo... Ele diverte também, além de ser um duelo estratégico, tático. Ele também é um jogo que vai divertir, com certeza, quem assiste, quem gosta do bom futebol. Porque são duas equipes seguras na defesa, mas que de defensivas não tem nada. São muito ofensivas, atacam o tempo todo, tem ataques fantásticos nos números, nos nomes. Então, é como você falou, não tem como esse jogo ser ruim. Se for, vai ser uma decepção, uma surpresa muito grande, mas... É quase impossível que o jogo seja ruim.
Exatamente, é aquilo, né? Vamos ver como é que vai ser esse duelo. Vai definir liderança da Premier League, né? De novo, domingo, meio-dia e meia que vai ser esse jogo, né? Hoje, sexta-feira, então temos aí sábado inteiro com jogos da semana, mas que não vai ser City Liverpool, então vamos ficar empolgados para domingo a gente, né, acordar cedo. Não cedo, né? Que vai ser meio de meia ali, né? Ver o jogo durante o almoço, que é sempre bom. E vai ser um jogaço, né? É isso, né, Nicolas? A gente falou da Champions, falou desse jogaço aí que vai ter. Acho que não tem mais muito o que falar dessa vez. Tu tem alguma coisa pra dizer? Só pra complementar, algo do tipo, ou não?
Então, podemos encerrar. A gente já falou bastante aí, destrinchamos o que foi essas partidas de ida. Só falando, né, do nosso desempenho aí nos palpites, né, dos jogos de ida, eu não fui tão bem, não. Eu cravei o resultado do City contra o Atlético, consegui palpitar uma vitória contra do Liverpool contra o Benfica, mas não cravei o resultado. E errei completamente os jogos de quarta-feira, né? Tinha apostado no empate do Chelsea contra o Real Madrid e numa vitória do Bayern contra o Villarreal e deu totalmente errado pra mim nessa rodada.
Cara, eu tô muito triste porque, assim, eu tinha colocado na minha cabeça, eu tinha palpitado de que o Chelsea ia ganhar do... O Chelsea não. O City ia ganhar do Atlético de 1-0, né? Então eu falei, é o que eu pensei. Eu falei, cara, o Atlético vai se fechar, não vai ter jeito. E vai ser difícil o Guardiola furar. Mas quando eu tava fazendo aqui, né, a nossa ediçãozinha aqui bonitinha dos palpites, o placar de 2-1 do City contra o Atlético, ele tava no mesmo molde que o do Ajax e do Benfica, que foi o último que eu usei, né? Eu só troquei os times, né? E fui trocando os placares, mas esse placar eu esqueci de trocar. Então era pra eu botar 1-0 City e acabei deixando 2-1. Tipo assim, é muito possível de ser 2-1 num jogo que um time tá completamente fechado e o outro tá tentando encontrar. Assim, seria 1-0 meu placar, eu não consegui por conta disso. Deixei de fazer 2 pontinhos, né? E pelo menos fiz 1 pontinho com a vitória do City. Hoje eu tô com 12 pontos, eu podia estar com 14, já estaria um pouquinho mais à frente. Mas tudo bem, não tem problema não. Eu aceito. Eu irei me recuperar mais pra frente. Eu quero ver como é que o Júlio vai se recuperar. O Júlio tem 9 pontos. Mas é isso aí, né? Boa sorte pro Júlio lá na frente.
Tá divertido essa aposta aí, tá divertido acompanhar. A gente às vezes até esquece, né, de apostar, vai apostar ali em cima da hora. Acho que até por isso você se confundiu aí no palpite que você ia fazer, mas faz parte, faz parte.
Faz parte. Bom, é isso aqui, né? Então, terminamos aqui mais uma edição do Mesa Quadrada, né? Ficou bem mais longa do que eu imaginei. Eu falei, pô, vai ser só eu e o Nicolas, vai ser rapidinho. Vai
mas
ser
o Nicolas fala pra caramba,
acabou, né? Não foi, né? Mas tudo bem, não tem... eu também falei pra caramba. Mas é isso aí, né? Tamo junto, mais um programa aqui, né? Lembrando a vocês sempre que nossa rede social, @mesaquadrada_ no Twitter e @mesaquadrada1 no Instagram. Segue a gente lá, a gente posta quando a gente tem podcast novo e tudo, pra vocês irem ouvir. Inclusive esse iremos postar lá. E tamo junto, Nicolas. Até uma próxima. Um abraço pra todo mundo que ouviu, um abraço pra quem não pôde estar. E é isso, né?
Valeu, Henrique, pela parceria de sempre. Um abraço pra você, pra galera que foi guerreira, né? Ficou ouvindo aqui a gente falando dos jogos da Champions, dando aí nosso pitacozinho aí sobre o grande jogo do final de semana também, Liverpool e City. Eu sou o Nicolas Franco, você pode conferir o meu trabalho também lá no YouTube do Pautas e Táticas, que inclusive o Henrique ajuda aqui a gente também com a edição de alguns vídeos. Inclusive, Henrique, vou encomendar um vídeo aí pra você editar aí quando puder, em breve, beleza? Tá com uma folga aí grande aí do... trabalho paralelo, mas já vou te dar um trabalhinho aí pra você fazer aí já, beleza? Então, Pautas e Táticas lá no YouTube. Hoje, inclusive, não foi assunto aqui, mas pode ser mais pra frente. Mais tarde eu vou postar lá um vídeo falando, dando meus palpites aí do que vai ser cada disputa aí, cada briga do Campeonato Brasileiro, que também começa no final de semana. Então, fiquem ligados por lá e também sigam as redes sociais do Pautas e Táticas, né? Tanto no Twitter quanto no Instagram, @pautaseTáticas. Acho que é o único, né? Não deve ter outro lá não com esse nome, então pode ir lá dar uma moralzinha, mas principalmente se inscrever no canal se você gostar do nosso trabalho. Tamo junto e até a próxima.
Seria muita coincidência ter outros Pautas e Táticas. Acabei de receber também, né, do Nicolas aqui em primeira mão, que eu vou ter que trabalhar editando o vídeo dele, olha só, nem sabia. Mas é isso, tamo junto, sempre é uma honra poder participar desse canal. E é isso, Nicolas, valeu, tamo junto. Falou.